Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 25 de março de 2024, segunda-feira, por onde a gente começa? Eu acho que a gente está se aproximando de uma data especialmente difícil para a memória nacional, que é a memória do golpe de 64, e aqui a terminologia também é importante. Eu nasci em 64, 6 meses ou 4, 7 meses depois do golpe, né, ou da revolução, como você preferir, e a minha infância inteira a nomenclatura era, ó, ainda mais numa família que não se engajou e não tomou, né, não tinha nenhuma posição política muito clara ou declarada, né, e também eu estudava em escola pública, o discurso oficial era que era uma revolução. A revolução, acho que salvadora, né? Alguma coisa parecida com isso. Então, só muito mais para frente, com 18, 19 anos, quando eu começo a ter uma consciência muito inicial, muito precoce, de que houve uma ditadura, de que havia, né, ocorrido ali uma completa barbaridade, né? Porque eu passei minha adolescência inteira, mesmo estando debaixo, né, do coturno militar, sem consciência de que aquilo era um regime de exceção, né? Eu não sei se isso talvez também se deva, repito, né, a um certo, uma posição em cima do muro, né, da minha família e de uma boa parcela da classe média com quem eu convivi, né? Então eu só fui perceber que havia uma ditadura militar quando já estava acabando a ditadura militar, quando já estava com 18, 19 anos, né? E aí, mas até hoje tem coisas que eu me surpreendo. Então, eu vou recomendar para vocês um artigo na Folha, muito interessante. Com quem que é a entrevista, meu Deus? Deixa eu ver aqui, vamos fazer justiça aqui. Pronto, achei. É uma reportagem, eu vou dar, como sempre, link aqui na descrição do episódio, no nosso canal no WhatsApp, no nosso canal do Telegram, no radinhodepilha.com. Né? Vocês sabem onde encontrar tudo que eu cito aqui. O título da reportagem é Veto de Lula, a memória de 64, mantém tutela militar sobre a República, diz o historiador. A historiadora em questão é a Heloísa Starling, que está lançando um livro justamente sobre esse período, e ela está estranhando, eu não estava acompanhando muito essa história, afinal, a gente está chegando muito próximo à data de sei lá, comemoração não é uma palavra muito boa, não é? Mas de 60 anos desse golpe. Curiosamente, os caras resolveram fazer um golpe praticamente em 1º de abril, né? Que é uma decisão um pouco esquisita, né? 31 de março, 1º de abril. Pois bem, são 60 anos, 60 anos, e a gente, eu sei, eu como cidadão, né, eu ainda fico com inveja aí da Argentina, que sofreu muito mais, teve uma ditadura absolutamente truculenta, inacreditável, cruel, surreal, né? Muito mais inacreditavelmente assassina do que a nossa também foi, a nossa ditadura também foi sangrenta, mas cara, a Argentina bate recorde, não é? Mas os argentinos conseguiram colocar todo mundo em cana, conseguiram, né, colocar o Videla em cana, eles conseguiram enfrentar essa memória difícil e passar isso a limpo, né? O Brasil não, talvez por uma característica nacional, né, de uma certa conivência, tolerância, complacência, você dá o nome que você quiser, né? A gente, acho que também, acho que até para que isso consiga, essa transição da ditadura para a democracia fosse mais suave, né? Sem muito sobressalto, sem muita surpresinha, né? Então, não, vamos anistiar, vamos passar uma borracha, o que passou, passou, o que passou, passou, eu acho que na época eu acho que era muito novinho, não prestei atenção, mas eu acho que ia ficar muito chateado, né, se eu tivesse mais consciência dessa borracha, desse esquecimento, né, de tudo o que aconteceu, porque os dois lados cometeram excessos, sim, os dois lados cometeram excessos, mas não precisa passar borracha, né? Agora, 60 anos depois, né, a gente tem um governo que, em princípio, foi um governo de oposição sistematicamente, a esquerda sempre se opôs à ditadura, aliás, a ditadura militar, o pretexto para o golpe era justamente o receio da esquerda, do perigo comunista, etc. e tal. Então, esses 60 anos que poderiam ser um grande, né, um grande momento para a gente passar limpo essa história, revisar, né, tirar os esqueletos Na verdade, não são nem esqueletos metafóricos, né? São esqueletos bastante concretos, muitos desaparecidos, muitas mortes sem explicação, né? Que a gente desse nome aos bois, né? Mas, aparentemente, para evitar qualquer tipo de atrito nesse momento delicado da democracia nacional, Lula prefere deixar quieto. É blá, 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 vamos, né, não vamos fazer muito barulho com essa história. E eu acho isso especialmente broxante. Eu não sei quanto a você, né? Porque você fala, cara, não é possível que a gente vai continuar sendo complacente, conivente, cúmplice, né, dessas coisas todas, ainda mais agora que a gente está, de novo, né, com os militares pondo as manguinhas de fora, o pênis diminuto de fora, etc. e tal, o culturum de fora, e a gente vai ter medo, né? Afinal, não é possível que a gente continue achando que os militares são alguma instância superior a todo o resto. Não são. Eles prestam, eles são serviçais da democracia, são serviçais do Estado, né? Eles não têm nenhuma prerrogativa, né? Eles não são mais importantes do que um presidente eleito, não são, né? Desculpa, não são, e a gente está vendo aí com o caso Marielle, né, que de repente os próprios militares do governo vão indicar um cara corrupto para cobertar o assassinato vil de uma ativista que estava atravessando o caminho das milícias, que também são militares. Então você fala, pera um instante só, né? Que democracia que a gente quer, que democracia que a gente não quer. Mas o que é interessante dessa reportagem da Folha é que ela traz à tona uma coisa que eu não tinha tanta, um fato que eu não tinha tanta consciência, que, na verdade, o golpe não foi só militar. Sim, 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 a iniciativa toda, de fato, sai dos quartéis, e aparentemente esse livro, ele explica a máquina do golpe, né? Do golpe, não agora, mas do golpe de 64. Né? Ela vai explicar ali como tudo foi se encadeando e foi um efeito dominó e tudo aconteceu. Então, todo esse processo é catalisado, né, de fato, dentro dos quartéis. Né? Mas o que acontece, o que é um pouco assustador, é que a sociedade civil, em grande parte, apoiou. Né? Isso é um pouco doloroso, porque eu estava aqui, né, demonizando, pensando de uma maneira um pouco binária, achando que tudo era culpa dos militares e a pobre da população civil, né, coitada, oprimida. Não, 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 não é bem assim, é muito mais complicado. Né? O clima pré-golpe já era de muita polarização, você tinha jornais surtando com a ameaça com as medidas do Jango, porque as medidas do Jango podiam insinuar uma tal de ameaça comunista, embora algumas medidas do Jango fossem foram muito sociais, voltadas para o social, e estavam ali sendo bem recebidas, mas os jornais estavam inflamando a classe média com relação a essa questão de perigo comunista, ateu, ou seja, o que for. Não é? E, obviamente, havia o interesse americano também, os Estados Unidos não queriam ter um país comunista aqui, o que é bastante compreensível, tendo em vista o que aconteceu em Cuba. Né? Cuba virou um país comunista quando os caras menos esperam, ter um monte de míssil apontado para os caras no quintal. Mas, então, o que me deixou bastante assim, perturbado logo de manhã foi ver que a sociedade civil, né, a classe média, ou como a esquerda gosta de chamar, a burguesia, ou a pequena burguesia, que eu nunca sei exatamente o que esses termos querem dizer, né? Imagina, os caras continuam aplicando termos do século XIX, no século XX, eu não sei, mas ok. Mas apoio popular. Então, apoio popular massivo. Né? Isso é chato, isso me faz pensar na história da minha própria família, isso me faz pensar na história da família dos meus amigos, isso me faz pensar na minha adolescência inteira, isso me faz lembrar até num filme que acho que ajudou a me abrir os olhos, acho que no final da década de 80, teve um filme argentino muito interessante chamado História Oficial, em que uma professora de classe média, uma professora de história, devagarinho descobre que havia uma ditadura na Argentina. Né? Então, só que peraí, eu estou ensinando uma história aqui que é uma narrativa falsa, então a verdade é outra, né? Eu estou sendo aqui basicamente, sei lá, um megafone para o que o governo milico quer que a gente fale. Então esse tipo de descoberta, né, essa realidade camuflada na Argentina, né, acho que coincidiu aí com o meu despertar para o que tinha acontecido. Mas fica esse gosto estranho na boca que é, como diria, gosto estranho na boca, parece alguma coisa do Chico Buarque, né? Mas de, puxa vida, que país é esse? Né? Que país é? Talvez a gente sempre viva numa certa bolha, né? A gente vai achar que de repente o resto do país é como os nossos amigos, como as pessoas bacanas que a gente conhece, eu não sei quais são as pessoas que te cercam, mas eu acho que eu estava numa certa ilusão de que havia, né, todo um clima bastante pró-democracia, um clima mais liberal, não, libertário não pode falar porque isso é um Milei da Argentina e o cara é completamente louco, né, um clima mais liberal, um clima de avanços nos costumes, mas aí vem o Bolsonaro, que na verdade o Bolsonaro é um completo, imagina, uma figura sem expressão nenhuma, mas ele consegue catalisar esse conservadorismo profundo da sociedade brasileira. Né? Então, quando uma figura dessas, quando uma metade ou mais da metade da população, né, se vê representada por uma figura que é medíocre, sem nenhum brilho, sem grandeza, sem nenhum talento especial, só uma fixação esquisita pela morte, né, quando você vê que um cara desses, que não é nenhum Mussolini, Hitler, nenhum líder carismático, não é nada disso, não, é um completo ladrão, sei lá, um miliciano de quinta, né, ele consegue mobilizar tanta gente assim, aí você para pensar em que país que você efetivamente vive, né? Em que país em que, de repente, a chance de alguém à sua volta, não exatamente no seu círculo, mas você pegar um ambiente aleatório, como sei lá, rua, padaria, metrô, tanto faz, ônibus, 50% de chance de que seja, que digamos que estaria provavelmente feliz com a volta dos militares ao poder, não, ao poder, desculpe, é que poder no Brasil se escreve com PH, né? Poder no Brasil se escreve com PH e se pronuncia como tal, mas daqui é um ambiente fino, eu vou poupar vocês do baixo calão. Aliás, essa coisa do aleatório, se você pegar, sei lá, uma situação não tão aleatória assim, que já pressupõe um certo filtro, né, de classe, um filtro econômico, vamos supor que você esteja dentro de um avião, que você esteja dentro de um aeroporto, né, que você esteja em Miami, né, porque aí você já filtrou por uma questão de classe econômica, né, aí dançou, porque aí sim você vai ver um Brasil profundo ali que realmente é irrespirável. Né, aliás, é só uma digressão, porque acho que me chateia. Não é imaginar que, sei lá, o Lula ou o Bolsonaro sejam... Não, é que, na verdade, eles representam pessoas. Essas pessoas elas votam, ninguém está pondo o revólver na cabeça para alguém... Não, simplesmente representam. Então, isso me deixa um pouco atônito com relação àquilo que realmente eu sei sobre quem me cerca, o país que me cerca, porque basta uma reunião de amigos, né, você bota meia dúzia de amigos numa mesa e de repente você vai descobrir alguém ali com um discurso absolutamente autoritário, absolutamente elitista, embora a pessoa tenha sido exposta à mesma educação que né, do resto, e você fica se perguntando, uau, por que eu simplesmente fechei os olhos para isso? Né? Por que que a gente fechou os olhos para esse país que insiste em ter elevador de serviço, né? Que insiste em ter quarto de empregada, né? Que se lamenta pelo fato de que onde já se viu o quanto as faxineiras estão cobrando, não é mesmo? E que se incomoda de subir no elevador social com gente que de repente, né, em outros tempos tinha que se esconder, né, por outra entrada do edifício. Então, desculpa, que isso às vezes me afeta. Me afeta, assim como me afeta uma conversa recente também aqui em casa sobre a questão que para mim é bastante desanimadora, porque estou eu aqui todo santo dia produzindo uma quantidade simplesmente colossal de conteúdo a troco de absolutamente nada. É lógico, tem 15 super raríssimos que apoiam financeiramente o Radinho, pelo que eu sou muito grato, né? Porque afinal o Radinho tem custos, né? Tem um custo, bom, deixa para lá. Mas eu estou aqui pagando do bolso para gerar conteúdo, sem nenhuma monetização, sem anúncio, sem patrocínio nem nada, só pelo amor à arte mesmo, né? E de repente a gente percebe que isso talvez sempre chova no molhado, né? Porque se a gente pensar em termos de orçamento mundial, né? Vamos imaginar que alguém chegasse para você, olha, descobri aqui numa, né, aqui no estabelecimento especializado uma garrafa magnífica, né, uma garrafa com um preço bastante interessante, que faz meu cérebro funcionar melhor, mais rápido. Eu, minha memória, né, meu raciocínio, nossa senhora, eu consigo ver as coisas com muito mais clareza, minha criatividade, ao menos sei lá o que, aumentou, minha memória está melhor. Não, provavelmente o cara vai dizer que ele encontrou uma garrafa de vinho que custa uma fortuna, que ficou envelhecida não sei quantos anos, não sei aonde, não é? Ou então vai contar de alguma outra substância que, assim como o vinho, assim como a cerveja, assim como a maconha, assim como uma série de outras coisas, na verdade embota o seu cérebro por um tempo bastante prolongado. Né? Então, se a gente pensar no orçamento mundial, né, dedicado o aumento das suas capacidades cognitivas, né, ou a sua capacidade de gerar conhecimento, a sua capacidade, né, e você compara isso com um orçamento dedicado a todo tipo de embotamento das suas faculdades cerebrais, você percebe, a nossa espécie é estranha, né, porque é uma espécie que tenta se definir como Homo sapiens, que tenta se definir como a única que tem razão, a única que tem linguagem, o que ela realmente quer gastar dinheiro com, né, e no maior número de ocasiões possíveis, é simplesmente em atentar a bomba contra a sua capacidade de raciocínio. Estamos aqui no radinho, né, eu aqui, o Don Quixote Master, né, tentando levantar a bandeira, sei lá, de alguma coisa parecida com o iluminismo, da razão, do conhecimento, quando, na verdade, né, as métricas das redes sociais apontam num sentido contrário, né, dancinhas no TikTok, né, seja lá o que for no Instagram, né, lógico que existem sempre bons usos dessas ferramentas, mas na boa, isso a gente usa como desculpa para continuar vendo dancinhas. Então é lógico que isso me faz pensar em que sentido faz continuar empurrando, né, esse piano, carregando essa bandeira, mas eu agradeço sempre aqui o apoio de vocês, mesmo sendo raríssimes, né, porque a gente tem que continuar lançando essas sementes, quem sabe aqui ou ali de vez em quando alguma coisa acontece. Aliás, falando nisso, eu comecei a ouvir agora de manhã cedinho uma nova série do The Rest is History, que é um podcast que eu adoro. Eu só parei de falar um pouquinho, porque eles fizeram 7 episódios sobre o Titanic, e eu confesso que eu cansei, acabei desistindo, mas eles estão fazendo agora uma série sobre Lutero, Martinho Lutero. Martinho Lutero, que também escolheu uma data um pouco esquisita, ele escolheu Halloween, né, 31 de outubro de 1517, né, para ir lá na igreja em Wittenberg, botar na porta da igreja, toque, 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 martelou, pregou lá 95 teses. O cara é prolixo, hein? 95, porque se ele fosse americano eram 10 e as iniciais iam fazer palavras sugestivas, né, 95 teses contra a igreja. Vale lembrar que naquela época não existia igreja católica, existia igreja, né? A igreja que a gente chamaria de católica é uma reação a essa coisa quase inédita, quase impensável, de um monge, né, da igreja morder a mão que o alimenta, né, cuspir no prato que comeu, apontando as barbaridades, a corrupção da igreja, o pensamento mágico, não é, da superstição, dos santos, essa coisa toda, e surge o protestantismo. E é interessante porque os historiadores estão falando, isso dá o que pensar, que talvez Lutero tenha sido uma das figuras mais influentes e transformadoras na história humana em mil anos, mais talvez do que Karl Marx, né? Porque ele provoca um racha gigantesco, né, na Europa. Isso vai se prolongar, vai se perpetuar até hoje nas igrejas evangélicas, pentecostais aqui no Brasil, né? Ele cria ali uma cisão, né, entre o que antes era uma coisa monolítica, que era a igreja, e a igreja católica tem que se reinventar. Aí tem o Barroco, aí tem Minas Gerais, aí tem o Aleijadinho, né, tem Bernini, tem Michelangelo, o pessoal da igreja católica, pelo amor de Deus, né, não prestem atenção nesses chatos, esses caras não sabem se divertir, é um bando de alemão chato, duro, né, que engoliu uma vassoura, né, esse pessoal muito sério. Aqui na igreja católica você tem emoção, você tem arrebatamento, não é? E aí eu estou muito curioso de ouvir essa história, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, né? Como um cara sozinho, com um gesto que é quase um gesto hollywoodiano, né, de na madrugada ir lá com o martelinho e com as teses dele. Vale lembrar que isso tudo, esse gesto que poderia ter sido, sei lá, abafado, que poderia ter sido, o cara poderia ter sido queimado na fogueira, né? Mas é que ele é amplificado pelo surgimento do livro, da prensa de Gutenberg, de você poder, de repente, ele faz esse primeiro manifesto, né, com 95 teses em latim, que confesso, digamos que não é uma escolha muito convencional se você quer realmente ir muito longe, não é? Então o que acontece, isso é traduzido para o alemão e começa a ser impresso, isso aí pronto, é um incêndio, né, intelectual e religioso na Europa, que vai afetar absolutamente todo mundo, né? Imagina, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, bum, lá vem esse cara e vem com o protestantismo, e essa data vai ser comemorada, comemorada com, ainda mais na Alemanha, em Wittenberg, com grande pompa, tem bonequinho Lego do Lutero, né? Coisa meio engraçada. Então, eu estou muito curioso de ouvir o resto, ainda mais porque um dos historiadores faz uma sugestão curiosa, que uma dos pontos fortes ali do Lutero é o combate ao que ele chama de superstição, né? Acreditar em santo, acreditar em seja lá o que for, milagre, umas coisas, né? Ele fala, é o seguinte, o que vale é o que está na Bíblia, o resto é superstição, né? Mas aí o que é curioso, porque se você levar esse raciocínio adiante, se você está questionando superstição, em algum momento você vai questionar a própria Bíblia, em algum momento você vai questionar também a ideia de um pai barbudo em algum lugar, não é? Mas isso talvez tenha sido chave para uma revolução científica, não, né? Então é isso que eu quero ouvir. Eu estou muito interessado no impacto que isso tem no pensamento, né? A hora que o cara começa a questionar algumas coisas como se fosse pensamento mágico, qual é a diferença desse pensamento mágico para acreditar em seja o que for? Isso é bastante interessante, eu estou muito curioso em ver isso, mas tem outras, já que a gente está falando aqui em Alemanha, eu acabei assistindo esses últimos dias 3 vídeos da Sabine Rosenfelder, né, que é uma divulgadora de ciências alemã, com um senso de humor germânico, que, né, na verdade é um gosto adquirido, né, você tem que ter um pouco de... Né, com o tempo você começa a tentar entender mais ou menos o que ela está tentando achar graça ou não, mas 3 coisas que são muito, eu acho, muito interessantes. A primeira delas diz respeito à inteligência artificial, e ela toca num tema que a gente já tocou aqui, que é o consumo de energia. O que acontece é que para você treinar um modelo desse, esse modelo é treinado, você joga ali uma quantidade gigantesca de texto, né, e cria não sei quantos, uma quantidade colossal de parâmetros, e cada vez que você vai treinar um monstro desse, a energia necessária, ninguém abre muito jogo, tem estimativas, tem papers, né, tentando adivinhar quanto que os caras consomem, mas é um negócio de louco, é tipo assim, toda a energia que a Grã-Bretanha, é uma energia colossal para fazer esses caras funcionarem. E ainda mais que esses modelos crescem cada vez mais. O ChatGPT, que é baseado, né, no GPT, a versão 2 tinha 1,5 bilhão de parâmetros. A 3 já tinha 350 bilhões, ou seja, multiplicou por quase 300, tá bom? Agora, a versão do chat do GPT-4, que a gente usa no ChatGPT, no Copilot, etc. e tal, usa 1,75 trilhões de parâmetros. Trilhões de parâmetros, é uma coisa simplesmente colossal. Então, você tem 2 momentos aí. O momento de você treinar, isso consome energia louca, você tem que ter uma infraestrutura brutal. Ela não comenta da água, deveria comentar, porque, né, você precisa refrigerar essas máquinas todas. Mas também tem a operação cotidiana. E ela cita uma estimativa que eu já tinha visto. Quando eu, por exemplo, entro no Midjourney, para, sei lá, imaginar, eu ando com uma certa fixação em polvos, porque eu acho um bicho muito bonito. Né? E também é uma criatura também que com um nível de inteligência extraordinário, mas que é completamente diferente da gente. Completamente diferente num patamar insano. Bom, pois bem. Aliás, eu falei já da Estrela do Mar? Acho que já, né? Porque a Estrela do Mar, na verdade, ela não tem não sei quantos braços, na verdade ela não tem braço nenhum, a Estrela do Mar é só cabeça. Certo? Certo? Eu vou dar o link. Eu não sei se eu já comentei, eu comentei com a minha mulher, às vezes eu me confundo. Né, mas eu vou dar o link aqui para esse vídeo muito engraçadinho, que vai mostrar que a Estrela do Mar, na verdade, é uma cabeça. Os braços são pequenas protuberâncias da cabeça. Então, a cabeça com uma boca, ela não tem corpo. Né? É muito interessante, eles chegam a essa conclusão analisando a genética, é muito bacaninha, tá? Mas eu gosto de polvos, e volta e meia eu uso o Midjourney para gerar umas imagens completamente aleatórias, né, só para ver como é que é o resultado, para me surpreender, inclusive. E cada vez que você pede para uma desses robôs gerar uma imagem, a energia consumida equivale mais ou menos à bateria do seu celular. Então é como se você fizesse um pedido para o Midjourney e teu celular morresse e você tivesse que carregar tudo de novo. Que é, convenhamos, que seria muito inconveniente, seria efetivamente um pé no saco. Né? Então, opa, cada vez que você gera uma imagem, é um celular que descarregou. Né? E normalmente, para você chegar a algum resultado razoável, você gera 6, 7, 8 imagens na sequência. Isso tem um custo. Quem paga esse custo? Que modelo de receita que justifica esse custo? Isso é uma questão bastante interessante. Já que a gente falou de água aqui, ela também fez um vídeo curioso sobre água. De em que sentido? Né, o sentido é geopolítico, mas também o sentido físico e o sentido meteorológico. Acontece que água é fundamental para tudo, claro, é quase um clichê, mas a água, digamos que não é igualmente distribuída, não só entre, né, regiões do globo, mas também ao longo do tempo, e de repente você tem uma seca danada, isso pode pôr em risco, né, a indústria agrícola, o agronegócio, a sobrevivência das pessoas. Então faz tempo já, acho que desde a década de 50, que os caras descobriram que você pode convencer uma nuvem a chover antes da hora. Né? De repente a nuvem está passando em cima de você, ela não ia chover de maneira alguma. Então como é que você convence aquela nuvem, né, a generosamente abrir a sua cornucópia, né, de bênçãos? Então você bombardeia a nuvem. Como é que você bombardeia a nuvem? Você joga, né, de alguma maneira você joga na nuvem algum material particulado, um pozinho, né, normalmente esse pozinho é iodeto de prata, né, na hora que esse pozinho, esses grãozinhos, essa poeira de iodeto de prata, ela entra em contato com a água da nuvem, ela começa a precipitar a formação de cristais de gelo, os cristais ficam mais pesados, eles acabam caindo antes da hora. Eles não iam cair naquela hora, mas como alguém precipitou aí essa condensação, essa cristalização, na verdade, depois da condensação, e aí isso acaba precipitando. Então, era uma coisa empírica, ninguém entendia muito bem esse processo, certo? Então, mas vamos fazer essa história, né? Vamos semear para lá e para cá. E acontece que hoje em dia isso é usado a rodo, né? Fazendo metáforas molhadas. A China usa direto, não só para a agricultura, mas também muitas vezes para combater a poluição, já vamos falar de poluição daqui a pouquinho. A Índia tá tentando semear, chama semear nuvens, bonito, você lança ali, né, alguma substância, de novo, sempre iodeto de prata, né, na esperança de que a chuva caia onde você quer. Pois bem, a Índia também usa isso para diminuir a poluição. Vale lembrar que o país mais poluído do mundo é Bangladesh, que é uma coisa difícil de pensar, não é? E, aliás, vou fazer essa digressão, vai sair um ranking recentemente das cidades mais poluídas do mundo e é bastante perturbador, porque algumas dessas cidades você não imagina. Por exemplo, no Brasil, acho que a cidade com maior índice de material particulado fica no Acre. Manaus, você fala, pô, Manaus está na Amazônia, está ótimo. Não, ela está 3 vezes acima do limite sugerido pela Organização Mundial de Saúde. Né? Então você fala, porque Manaus, acho que São Paulo, não, Osasco também tem um índice de poluição surreal. Mas Osasco, você fala, é uma região urbana. Né? Mas quando você pensa em Acre, quando você pensa em Manaus, você fala, nossa, eles estão tão perto da natureza. Não, estão respirando um ar miserável. Ponto, eu vou dar um link para esse artigo também. Vamos voltar para a questão da China e da Índia. Então isso está sendo usado para todo lado, né? Os Estados Unidos, a Califórnia, quando tem algum tipo de seca, vai bombardear as nuvens para chover onde tem que chover, de repente os incêndios no Canadá, seria tão bom se chovesse, então tá bom, vamos semear as nuvens para ver se chove. Legal, certo? Certo. Funciona? Mais ou menos. Isso é uma coisa que eu achei que fosse um pouquinho mais, digamos, uma coisa mais efetiva. Não é tão efetivo assim, né? Os números mostram que se você semeia uma nuvem, aumenta a precipitação em 15 a 30%. Não é então que cai, pum, não ia cair nada, agora cai tudo. Não, o efeito mas já tá bom, porque afinal é um processo muito barato. Como é que você semeia a nuvem? Você pode pegar um avião, sobrevoar, né, e semear as nuvens lá de cima para baixo. Você pode tentar fazer de baixo para cima com algum tipo de canhão, acho que a China fez isso naquelas Olimpíadas de Inverno, né, canhões disparando, que coisa difícil de entender. E outro é, de repente, você soltar uns foguetinhos que, de repente, explodem lá em cima e semeiam as nuvens com o dedo de prata. Tem duas questões aí. A primeira, uma delas que ainda é uma incógnita, peraí, você está... Como é que é? Iodeto de prata? Isso vai parar onde? Né? Porque se precipita a chuva, uma hora precipita o iodeto de prata. Qual é o efeito do iodeto de prata no meio ambiente? Né? E aí tem sinais aí que talvez atrapalhe, por exemplo, a vida microbiana, a vida bacteriana, e que isso de repente se acumule nos alimentos. Então não se tem muita clareza ainda do efeito que isso tem. Esse é o primeiro sinal. Né? A segunda questão, que eu acho que é de uma natureza um pouco mais interessante e ampla, é o seguinte, a quem pertence as nuvens? Né? Porque vamos imaginar, você está na fronteira do Brasil com o Paraguai. Né? Se você semear as nuvens aqui, de repente essas nuvens iam chover no Paraguai, ou vice-versa, tanto faz, né? Ia chover no outro país. Aí você bombardeia a nuvem, aí chove no seu primeiro. Né? E o que acontece com outro país? Fica a ver navios. Né? Não, a ver navios encalhados. Né? Quer dizer, então, pera um instante só. Né? Até que ponto, né, os países que têm dinheiro para, de repente, manipular esse fluxo, esse ciclo das águas, eles não estão impactando outras regiões que vão ficar desfavorecidas, porque afinal, né, a água cai do céu, sim, mas a água não nasce do nada. Né? Se você esvaziou, se você secou uma nuvem antes dela ir para frente, você sacaneou quem está na outra direção. Né? E curiosamente, o regime de ventos na Terra, que é predominantemente da esquerda para a direita, do oeste para o leste, então, muitas vezes, pega a Europa, por exemplo, os países ricos vão semear e aí os países que estão a leste, que curiosamente são mais pobres, vão ficar nem na lama, coitados, vão ficar na areia. É a mesma coisa tem um aspecto geopolítico extremamente interessante sobre essas intervenções que a gente acaba fazendo, sob o pretexto de economia, interesses nacionais, ou seja, o que for, mas a questão é, a água pertence a quem? A água pertence. Imagina, nuvem sabe o que é fronteira, nuvem sabe o que é eleição, nuvem não sabe absolutamente nada. Acho que tem uma outra questão dela aqui que eu vi também que eu achei bem legal. Achei, quase que eu deixo passar essa história, mas que tem. Que, veja que interessante, uma física falando sobre algo que é essencialmente biológico, né, que é um mistério, na verdade, do entendimento da vida, que é um fenômeno chamado de quiralidade. Quiralidade, o que é quiralidade? Vamos imaginar que você acorde de manhã meio confuso, né, e tente colocar o sapato esquerdo no pé direito. Não vai rolar, né? Vamos supor que você mora num lugar frio e na hora de colocar as luvas, você vai colocar a luva esquerda na mão direita. Não vai funcionar, por mais que você vire daqui, vire de lá, vire do avesso, tanto faz. Porque as mãos e os pés são virtualmente idênticos, né? Um pé é igual ao outro, né? Uma mão é igual à outra, exceto pelo fato que uma é como se fosse a imagem espelhada da outra. Né? Não tem como você girar a mão, mesmo que você corte a mão de alguém, não tem como você fazer com que as mãos se sobreponham exatamente. Elas são uma imagem espelhada. Acontece que isso é um fenômeno que você observa na química, porque quando você constrói uma molécula, eu lembro que pelo menos na escola, né, quando você tinha que fazer que cálculo estequiométrico, fazer qual é o resultado da equação, quanto que você precisa, né, para fazer uma reação química, você está tratando ali como se não fosse um problema, sei lá, ninguém está pensando aí em três dimensões, pelo menos eu não pensava na escola. Mas acontece que moléculas, elas são tridimensionais. Né? Você tem lá uma molécula comprida, super cheia de coisas, ela tem várias maneiras de você montar essa molécula. E normalmente você tem duas maneiras principais, que é como se ela girasse para a esquerda, né, como se fosse, sei lá, sua mão esquerda, e se, né, com o polegar de um lado, se você girar, ela gira, né, numa certa direção, e da sua mão direita, que tem gira na outra direção oposta. Então, veja, você pode, com a mesma fórmula, na mesma composição química, né, se a estrutura, se na prática, na realidade, ela se montar no espaço com uma certa orientação de rotação, né? Vamos imaginar que ela seja como a sua mão esquerda, né? Virada para um lado. Né? Agora ela também pode ser virada para a direita. Então, tá bom. Então, parece, sei lá, um jogo de moedas, né? Até 50% de chance. Se pode ser esquerda ou direita, você deveria ter as moléculas com a mesma fórmula, né? Você deveria ter 50% para um lado, 50% do outro, só que não. A questão é, na vida biológica, e isso inclui você, o mosquito da dengue, etc. e tal, qualquer criatura é feita de uma química muito parecida, né? São aminoácidos formando proteínas, são açúcares, é o DNA e tal, mas acontece que praticamente todos os aminoácidos, todas as proteínas, elas viram para o mesmo lado. Todas, se eu não me engano, elas viram para a esquerda. Eu acho que é isso. Ué, por quê? Por que, que não tem nenhuma virando para a esquerda? É como se você pegasse, sei lá, metade dos... Você pega um carro inglês e um carro americano. Um volante é de um lado, um volante é de outro. Né? Só que, curiosamente, na vida o volante está sempre do lado americano. E por que, que não tem nenhum... O que está determinando essa assimetria? Não é simétrico. Né? Você tem uma orientação preferencial. A questão é... Ninguém sabe. Né? Surgem teorias sem parar, teorias que envolvem desde... Ah, é porque o campo magnético da Terra influenciou a orientação, e ela fala a respeito disso. Fizeram experimentos recentemente que você pega um material magnetizado e joga ali umas moléculas, sei lá, metade-metade. Tem os dois tipos. Né? A hora que você joga isso em cima de um material magnetizado, o material magnetizado vai propiciar uma... sei lá, uma aderência maior de um tipo de rotação, não de outro. Ah, será que é isso? Mas o campo magnético da Terra é tão fraquinho? Não, não, mas uma coisa reforça a outra. Então é uma tese a ser validada. Tem gente que diz que é por causa da rotação da Terra, tem gente que diz que é por causa das correntes do oceano, tem gente que diz que é pela polarização de estrelas, de nêutrons, ou seja, o que for. Em suma, ainda tem que descobrir essa história. Mas o fato é que toda a vida biológica na Terra é virada para a esquerda. Não é uma questão política, não é ideológica, não é nada disso. Então, curiosamente, a gente tem açúcares, você pega o DNA, o RNA, são açúcares, eles são todos virados para a direita. É o oposto. Aí você fala, ah, e fica aquela pergunta, né? Será que isso foi uma coisa que começou por acaso assim? Porque a vida, ela sempre constrói a partir do que já aconteceu. Né? Então, se por acaso começou virado para a esquerda e isso funcionou, né, de repente continuou sendo para a esquerda e dane-se. Né? Sei lá, então pode ter sido fruto de um acaso, perfeitamente possível. A pergunta ainda está em aberto. Mas o que, que é muito interessante é que isso afeta a indústria farmacêutica. E ela lembrou aqui de um episódio bastante triste, que foi a história da talidomida. Talidomida era uma substância presente num remédio, numa medicação criada para gestantes que tinham problemas de náusea, de enjoo. Então, ó, toma esse remedinho aqui e o enjoo passa. Né? E o remédio era a base de uma substância chamada talidomida. Acontece que talidomida, essa molécula, como qualquer outra molécula, ela pode aparecer nas duas formas, para a esquerda ou para a direita. O que acontece é que os efeitos químicos, médicos, tudo, o efeito, a maneira como essas moléculas, embora elas tenham a mesma fórmula, a molécula, a maneira como elas atuam, o impacto que elas têm, como elas interagem com a sua biologia, é completamente diferente. Né? É como você tentar colocar o sapato no pé errado, então as coisas acontecem coisas estranhas. E nessa medicação, você tinha talidomida para a esquerda e para a direita. Acontece que, né, quando a talidomida, a molécula de talidomida era voltada para a direita, isso provocava defeitos nos fetos. Os fetos nasciam com os membros com desenvolvimento afetado. Então muita gente nasceu com os braços, as pernas completamente zoados, é o termo técnico científico para isso, porque, né, uma parcela, né, da talidomida, da droga, ela estava virada para o lado errado. Demoraram para descobrir essa história. Né? Se tivessem essa consciência lá atrás, pelo amor de Deus, né, separa as moléculas viradas para o lado errado e só usa as moléculas para o lado certo, dezenas de milhares de vidas teriam sido muito mais suaves, muito mais tranquilas. Né? Mas veja, tudo isso por uma questão muito peculiar, muito difícil de entender da vida. E aí fica a pergunta, será que foi um acidente aqui no planeta Terra? Né? Será que em outros planetas, os aminoácidos, em outras, caso exista vida em outros planetas, ela também é virada para um lado só? Eu achei essa história bastante interessante. Vamos lembrar aqui que ela, como todo físico, acha que tudo se resume à física. Né? E todo físico vai achar que embora a biologia dependa da química, a química depende da física, e a física depende basicamente de física quântica, então os caras vão achar que física quântica resolve absolutamente tudo, exceto, obviamente, que existem coisas que são emergentes. Né? A física pode explicar como funciona, sei lá, a ATP, como funciona o processo de fotossíntese, mas ela não explica uma colmeia, ela não explica uma sociedade humana, ela não explica o bolsonarismo, porque essas são coisas que emergem, que surgem, né, de complexidade. E já que a gente está falando de emergência aqui, tem um artigo bastante interessante que eu estava esse final de semana, aliás, eu ando bastante preocupado com a deliberada, o deliberado desinteresse de muita gente que deveria estar um pouquinho mais preocupada pelos chat GPTs da vida, né? Porque a moçada que está na escola, está na faculdade, está usando a torta e a direito, né? Mas de repente profissionais cujo trabalho vai ser, já está sendo impactado, os caras estão fazendo de conta que nada acontece. Então você vai conversar, você fala, olha, veja bem, esse é um bicho estranho, esses modelos de grandes modelos de linguagem, eles são aquela coisa, ah, então é o algoritmo, aí você fala, calma, um instante só, aí o cara acha que ele tirou 10 na prova porque ele mencionou a palavra algoritmo, que ele não sabe muito bem o que, que é. Não é bem assim, né? Esses modelos como o ChatGPT e tantos outros tal, eles não são necessariamente um algoritmo, não é que alguém programou para fazer sempre a mesma coisa, né? Você bota a informação aqui e sai um resultado lá, sempre da mesma maneira. Não, eles são esquisitos, né? E aí eu tentei explicar que ao invés de programar efetivamente ou de ensinar, né, ó, isso daqui é um gato, isso daqui é um cachorro, isso daqui é um bolsonarista, isso daqui é... E aí você vai treinando e aí depois o bicho, o robô de alguma maneira começa a juntar lé com cré e começa a acertar sozinho, né? Esse é um modelo de aprendizado de máquina. Esses modelos como o ChatGPT são um pouco mais estranhos. Né? Porque abriu-se mão dessa história de ficar treinando o cara, você simplesmente joga uma quantidade brutal de texto, só texto, né? Quantidade colossal, né? Já comentei aqui com vocês os números, né? E aí você vê se o cara começa sozinho a descobrir alguma correlação, né? E aí o que eu mesmo repeti nesse final de semana, e que agora eu tenho que ser um pouco mais cauteloso, é que começaram a surgir capacidades nesses robôs que eram imprevistas. Né, de uma hora para outra, esse robô começa a fazer tradução. Rapaz, ninguém ensinou ele a fazer tradução. Peraí, como é que ele faz tradução? Ele está fazendo tradução muito bem. Então, é uma coisa que emergiu, sem mais nem menos, ninguém ensinou. De uma hora para outra, ele começa a fazer conta. Ninguém ensinou o cara matemática, ninguém ensinou o cara, seja lá o que for, fórmulas da física, ninguém ensinou o cara a fazer uma demonstração aqui. Não, e começam a surgir capacidades cada vez mais impressionantes, sendo que ninguém ensinou. Então não é exatamente um algoritmo que alguém programou. Não, o bicho ele foi aprendendo sozinho, você não tem a menor ideia do que ele já aprendeu e você não sabe, né? Ou do que ele vai aprender e você não tem ideia. Então tinha essa, eu tinha absorvido essa ideia de que um dos problemas com a inteligência artificial é justamente coisas que emergem, que surgem de repente, que surgem do nada, que são imprevisíveis. E aqui tem um paper, a Wired, da revista Wired, está fazendo um comentário interessante sobre um paper que está dizendo o seguinte, veja bem, na verdade não é que estão surgindo coisas sem mais nem menos imprevisíveis, é a maneira como a gente mede. Porque para medir a capacidade de um modelo desses, né, os especialistas juntaram lá 200 e tantas, já esqueci, é um número grande, né, 200 e tantas perguntas para fazer, ou então desafios para serem feitos, para ver se emergiu alguma coisa nova. Então, fala, sabe o que, que é? Na verdade, não é tão brusco assim. Isso decorre do fato de como a gente mede. Né? Se a gente medisse de um outro jeito, isso não era tão brusco. Mas, como é um paper, está sendo debatido pela comunidade científica, e tem gente que não concorda. Então, talvez a gente que parece que é um susto para a gente, mas depende de como a gente mede. Para mim continua sendo um susto. Para mim continua sendo sempre desconcertante, né, quando a gente faz perguntas e o ChatGPT responde com uma maestria simplesmente. Então, por exemplo, eu perguntei Eu vou dar o link para vocês aqui. Comente sobre o papel da quiralidade na vida. Ele vai explicar essa história toda, da mão para cá, mão para lá, dos remédios que funcionam cada hora de um jeito, inclusive da vaguez, da dificuldade que a gente tem em explicar, né? E aí eu acho que nesse final de semana eu também, justamente para mostrar para as pessoas, olha, vocês não têm ideia, vocês deviam estar usando, pelo amor de Deus, né? Usa, não é para trapacear nem nada, mas só para saber do que essa coisa é capaz, né? Então eu pedi, eu vou até compartilhar com vocês. Eu pedi para fazer, olha, o ChatGPT, escreva, em português, escreva um poema sobre as dificuldades de um aluno negro numa universidade elitista. Então, eu vou ler para vocês aqui, o poema não é, obviamente, Camões, não é, obviamente, sei lá, Shakespeare, mas, cara, em 10 segundos, o cara fez um soneto com 4-4-3-3, certo? Com rimas. Então, eu vou ler para vocês aqui o que ele cantou, melhor do que o samba da pizza, mas de qualquer maneira, né? Numa universidade de elite, estando, um aluno negro busca seu lugar. Em salas de aula, desafios enfrentando, nesse soneto suas lutas vou narrar. Nas paredes, ecos de um passado distante, refletem histórias que não são suas. Em cada olhar, em cada instante, busca por raízes, por culturas suas. Na biblioteca, entre livros e saber, sente a ausência de vozes que lhe são queridas, histórias de sua gente, anseia conhecer nas páginas da academia não inscritas. Porém, com força e com muito valor, constrói pontes, enfrenta a dor, sua presença desafia o status quo. No final, sua jornada inspiradora transforma não a si, mas a história, abrindo caminhos onde antes só havia deserto. Eu fiz isso ali na frente de todo mundo, E aí, eu acho que até vale, eu pensei em propor isso, né, mas eu acho que poderia pisar em alguns calos, né, de repente, quando alguém propõe uma explicação envolvendo, não sei, conceitos freudianos, não sei, alguém é anal retentivo, né, alguém tem síndrome de Édipo, e assim vai, mas aí eu perguntei para o ChatGPT, quais são as principais críticas com relação a... Não, eu perguntei se as teorias de Freud ainda são válidas. Ele falou, olha, veja bem, o cara foi um pioneiro, legal, mas olha, hoje é difícil, porque por várias questões. Ele enumera, primeiro, qual é a validade científica? Hoje, se você fala em ciência, você fala que tem que ter alguma maneira de comprovar. Mas não tem como comprovar algumas das teorias do Freud, né? A ideia de que, de repente, o seu inconsciente, ele se expressa por charadas, né? Porque, sei lá, porque seu inconsciente não tem acesso ao ChatGPT, não sei o que mais. Então, ele responde, você tem que adivinhar as charadas, você vai ficar 20 anos da sua vida fazendo psicanálise, né? Pagando lá, sustentando o cara por um tempo indeterminado, né? Então, veja lá. Então, a primeira delas não tem validade científica. A segunda delas é que ele não levou em conta contexto histórico e cultural. Desculpa, o cara estava em Viena, né? Se Viena é sexualmente reprimida, vem para o Rio de Janeiro, é para Salvador, qualquer lugar, vem para o Brasil, né? Se o Freud estivesse no Brasil, em qualquer outro lugar, né, convindo ali o pessoal com grana, talvez as coisas fossem diferentes. Então, muitas das ideias dele não se aplicam. Né? Depois, a questão da psicanálise, até que ponto funciona, porque extremamente prolongado, não tem evidência de que faça tanta diferença, né? Hoje você tem técnicas mais modernas que não criam essa dependência tão grande. Aí fala da neurociência, que a neurociência não confirma nada, muito pelo contrário. A ideia de que exista um subconsciente selvagem e um ego magnífico, que exista o Thanatos, que exista o Eros, não. Né? Então, tá aí, você pode até usar o ChatGPT, que em princípio, vamos imaginar que ele seja neutro, né? Até ele menciona aqui o ênfase excessivo na sexualidade. Eu falei, por que tanto tenta ênfase aqui? Não, o estudo de casos também não tem validade científica, o cara tem uma visão patriarcal, ele não leva em conta fatores sociais. Né? Então, em suma, né, a gente pode... Não sei, se você quiser convencer, mas acho que esse não é um bom caminho, porque se você quiser realmente criar inimizades, né? E é justamente você questionar coisas que as pessoas acreditaram a vida inteira, né? A gente tem uma lealdade às próprias crenças, uma lealdade ao que a gente já investiu muito tempo, muito grande, né? A gente, mesmo confrontado com evidências, até com teorias melhores, a gente prefere, obviamente, se apegar àquilo que é mais familiar. A gente tem uma resistência bastante, digamos... empedernida, né, contra tudo que questiona as nossas próprias certezas. Imagina, o que o pessoal vai falar de mim? Como é que eu vou desligar o terapeuta? Como é que o pastor? Como é que o centro? Bom, pois bem. Então, isso explica, talvez, por que o Radinho, né, só tem esses números pífios, por que eu insisto aqui em justamente tentar forçar a gente numa direção que é completamente, ou pelo menos em grande parte, majoritariamente, né, é desconfortável. Então, eu estou pensando muito porque até que ponto faz sentido, né, insistir naquilo que as evidências demonstram com muita clareza que não é exatamente o que as pessoas estão interessadas, né? Não é se eu estivesse vendendo aqui algum alucinógeno, se eu estivesse vendendo aqui alguma promessa de desligar seu cérebro e deixar você num estado de flow. Nossa, ia ser uma beleza. Pelo contrário, o tonto aqui, né, insiste em fazer a gente pensar, refletir, aprender, questionar, desaprender, dá no que dá. A culpa é minha. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.